Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o Mega Professor Mauri!
Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha que te traz mega informações.
Eu gostei de Mega Mauri.
É o MM.
Caramba!
Sou professor Justiça, também conhecido como Mega Mauri.
Vai juntando assim, pai, faz um Mega Mauri. Vamos deixar pra lá.
Estamos aqui pra mais um Top 10, seu programa delicinha que fala sobre os maiores, os melhores, os menores, os piores, as mais bizarras curiosidades do mundo. E essa semana vamos falar sobre monstros gigantes.
E é por isso, querido ouvinte, que esse Top 10 chega a você com o oferecimento dos nossos amigos da Samsung com o Galaxy M51 e o Galaxy M21S, esses dois celulares que são mega.
Então fica a dica se você está procurando um celular mega, com mega câmera, mega bateria, mega performance, fique de olho no Galaxy M21S e o Galaxy M51.
E não é só bateria, câmera, performance, é mega tela também, Tato.
Ah, é verdade. Tem tela de 6.4 polegadas no Galaxy M21S e o M51 tem uma mega tela de 6,7 polegadas.
Mas de verdade, o que eu mais gosto nesses dois aparelhos é que a Samsung não economizou em bateria.
São 6.000 mAh de bateria pro Galaxy M21S e o M51 tem 7.000 mAh. É muita bateria.
Não, Tato, não é muita. É mega bateria!
Se você quiser saber mais sobre os lançamentos da Samsung, o Galaxy M21S e o Galaxy M51, clica no link do post ou acesse samsung.com.br.
Mas a gente não veio só falar de celular mega não, tá? Viemos falar de mega monstros, monstros gigantes!
Sim, professor Mauri! Os monstros gigantes populam o imaginário coletivo desde tempos imemoriais, afinal, para algo ficar assustador é só aumentar o tamanho daquela coisa até um ser humano ser incapaz de lidar com o bicho, não é mesmo?
Nesse caso, quanto maior, não necessariamente é melhor.
Né? Só que alguns monstros são tão incríveis que deixaram uma marca na cultura pop, entrando pra sempre nos corações de quem curte esse tipo de viagem. Então, por isso, no Top 10 dessa semana, vamos elencar os maiores monstros gigantes de todos os tempos da cultura pop.
E pra fazer a classificação desse Top 10, estamos tomando como base o tamanho do Kaiju, o tamanho do monstro, a bitela que vai aparecer aqui na sua frente.
Quanto maior é o monstro gigante, mais no topo da lista ele fica, não tem como ser mais óbvio e direto.
Então faça a sua lista, que começou o Top 10. Colocação, abrindo o Top 10, senhoras e senhores, o Mega Tubarão.
Eu admito que nem vi o filme, Mauri.
Você nunca viu o Mega Tubarão? Mas você já viu o Tubarão do Steven Spielberg?
Já, eu não vi o Sharknado lá. Eu acho que tem um limite para as coisas que eu gasto o meu tempo na vida.
Realmente, desde 1975, quando estreou, né, o Tubarão de Steven Spielberg, a gente entrou numa leva de filmes de tubarão monstro, sim, né, sem fim. Mas o que eu acho que é mais da hora, né, do filme do Steven Spielberg, é que o tubarão em si, ele mal aparece, ele nem é tão assustador assim, mas a trilha sonora faz tudo acontecer.
acontecendo. Não, pra mim, assim, de verdade, tá? Eu tô deixando bem claro que meu problema é com Sharknado. O tubarão do Steven Spielberg é muito da hora. E tem toda aquela pegada de que o filme, na verdade, tá falando do divórcio. Tem todas aquelas linhas, entrelinhas, subtextos. O filme é muito, muito, muito bom. E tem toda aquela construção de você não ver o monstro, né? De você tá na tensão, porque você não tá vendo o monstro. E o monstro aparece no final e é um mega tubarão.
Mas aqui nesse top 10, nós não estamos falando desse tubarãozinho do Steven Spielberg. Estamos falando do mega tubarão, o tubarão gigante que aparece no filme de 2018.
aí que negócio fica demais. Então, passou.
Pra quem nunca assistiu o filme, ele se passa ali na Fossa das Marianas com os pesquisadores submarinos vendo ressurgir o megalodonte.
Ah, por isso que o nome do filme é The Meg.
É isso aí, é isso aí, que é justamente um tubarão com incríveis 26 metros de comprimento.
É porque, na verdade, ele é um ancestral pré-histórico do tubarão.
Isso aí. E pra você ter um ponto de comparação, 26 metros nem parece tão grande. Um tubarão branco, o maior já registrado, tem 6 metros.
Ok, então é realmente um mega tubarão.
É um mega tubarão, o bichão é gigante. Ele poderia comer baleias, por exemplo, pra você ter uma ideia.
Pra mim, o que impressionaria seria comer baleia sem mastigar, só engolir baleia.
Ah, de uma vez só. Provavelmente na primeira colocação a gente chega lá.
Nona colocação! Vamos com Stay Puft de Os Caça-Fantasmas.
Quem vai chamar?
Ghostbusters!
Não, a gente não tem direito de uso da trilha, tá?
Mas eu posso fazer com a boca, né? Cara, de verdade, o Stay Puft é um dos monstros mais memoráveis pra quem nasceu na segunda metade do século passado.
Popularmente conhecido como o Homem Gigante de Marshmallow.
Isso, e ele é criado por Gozer, um deus sumeriano da destruição que é invocado no primeiro filme dos Caça-Fantasmas. Então esse deus malvado chega para os Caça-Fantasmas e diz que eles vão escolher um instrumento da sua própria destruição.
É, eu lembro dessa cena aqui, daí eles falam assim, não, gente, ninguém pense em nada.
Não pense em nada.
Esvazie a mente, porque aí ele não vai ter nada pra destruir a gente.
E aí, o Ray, que é interpretado pelo Dan Aykroyd, não consegue deixar de pensar no Stay Puft, que é o mascote de uma marca de doces fictícia no universo do filme.
Que é um bichinho fofinho. Como esse bichinho fofinho vai fazer mal?
É um hominho de marshmallow. É um mascote da marca de doces. E é por isso que o Stay Puft tem um visual super fofinho e amigável. Mas, no filme, ele fica gigante com 34 metros e surge pra destruir a Terra. Coisa que ele faz prontamente, né? Já surgiu destruindo o prédio, batendo tudo. Até que, obviamente, os caça-fantasmas conseguem salvar o dia e criar uma chuva de marshmallow em Nova York.
Cara, provavelmente se você comer 34 metros de marshmallow, provavelmente isso vai acabar com você também.
Ah, sim. Você vira o Stay Puft.
Na oitava colocação, vamos trazer aqui o Verme de Areia de Duna.
Que a gente vai ter coisa nova, né? Vai ter conteúdo novo de Duna. É. Não sei se é uma série ou filme, agora eu me esqueci. Mas vai ter conteúdo. Os fãs de Duna estão... Duna!
Não vejo a hora que sai. É, tô ligado, mesmo. Mas pra quem não sabe, né? Os vermes de areia podem ser encontrados em Arrakis, planeta do universo de Duna, uma das grandes obras-primas da literatura da ficção científica.
E essas criaturas são atraídas à superfície do planeta desértico por conta da extração da especiaria melange, que é utilizada para estender a vida de humanos e amplificar os seus sentidos, chegando a conceder presciência a algumas pessoas. É uma fonte não só de uma vida mais longa, mas também de superpoderes.
E esse item extremamente valioso só existe especificamente nesse planeta.
E os vermes de areia não estão de brincadeira, porque eles podem causar sérios estragos e registrar uma taxa de mortalidade considerável para as operações de extração. Isso apesar dos Fremen, né, que é o povo nativo desse planeta, conseguirem guiar as criaturas em determinadas situações, os vermes de areia são complicadíssimos por conta do seu tamanho extremamente ridículo. Porque estamos falando aqui, senhoras e senhores, de um monstro de 40 metros de diâmetro e até 400 metros de comprimento.
É grande pra caralho. É muito grande.
Eu acho que o ser humano nem deve aparecer no radar desse bicho, né? É tão insignificante que passa reto.
É realmente gigante, cara. 400 metros de comprimento. Aonde vai essa lista, né? Aonde vai parar essa lista?
7.
Sétima colocação, vamos com Mechagodzilla.
De Godzilla versus Mechagodzilla.
De verdade, quem tá ouvindo esse top 10 já tava esperando a gente falar de Godzilla em algum momento.
Godzilla! Mas de Mechagodzilla, talvez não.
É verdade, assim. Se tem uma coisa mais legal do que Godzilla, a gente tá falando do Mechagodzilla. Esse vilão da produtora japonesa Toho apareceu pela primeira vez num filme de 1974 pra lutar contra o nosso lagarto gigante favorito e tem uma origem bem curiosa. Ele foi construído por alienígenas com base no Godzilla pra ser uma arma de dominação mundial.
Tem potencial, acho que eles estavam no caminho certo, viu? Eu acho.
O seu design original inclui mísseis nos dedos, das mãos e dos pés, na boca e nos joelhos, além de raio laser nos olhos, um canhão no peito e um lança-chama no nariz. Tudo isso construído em 50 metros de pura insanidade.
Mano do céu. Acho que eles chegaram no jardim de infância e falaram: o que pode tornar o Godzilla melhor? E as crianças falaram: coloca canhão
com laser nos olhos!
E coloca ele saindo fogo do nariz!
Exatamente. O robô do mal foi reconstruído várias vezes em outros filmes. Numa das vezes, inclusive, pela própria ONU. Eu quero deixar isso bem claro. E as suas reencarnações têm vários tamanhos diferentes que chegam até 120 metros de altura. 40 metros de diâmetro do verme, já coisa absurda ali. Agora, quando chega a 120 metros de altura, é muita coisa.
Na sexta colocação, senhoras e senhores, o Gamera!
Sim, o grande monstro Gamera!
Ainda na categoria gaijus clássicos, temos o lindo, maravilhoso, o gigantesco Gamera! Essa belíssima tartaruga gigante e cheia de presas afiadíssimas!
É meio que o equivalente da versão pré-histórica infernal de uma tartaruga ninja, né?
É mais ou menos por aí, Tato. É mais ou menos por aí. E o Gamera apareceu pela primeira vez sendo retratado como uma criatura agressiva e destrutiva que deliberadamente ataca o Japão após ser acordada.
Ah, é uma história clássica.
É um clássico. Mas aos poucos, conforme, né, ela foi aparecendo em diversas obras, em outros filmes, ela passou a ser uma defensora da humanidade, assim como o Gojira.
E o ponto da hora é que o pequenito, o pequenucho, a minúscula Gamera básica tem míseros 60 metros de altura, algo que seria aproximadamente um prédio de 20 andares.
Estamos na sexta colocação e já passamos 20 andares, tá?
Top 10 é mais rápido que o elevador.
5.
Quinta colocação, vamos com o Rei King Kong.
Outro clássico do cinema.
Não, é indiscutível que King Kong é um grandíssimo clássico do cinema e o maior símio do cinema também. Literalmente, porque o King Kong tem 90 metros de altura e um apetite gigantesco por socar dinossauros e sequestrar moçoilas bonitas.
Isso sem contar aquela cena clássica dele escalando o Empire State Building. Mano, Os helicópteros circulando ele. Meu, é sensacional.
Eu não sei se quando eles fizeram aquela cena de stop motion, eles fizeram a proporção certa, né? Falando, ah não, King Kong tem 90 metros, papapá. E aí ajustaram isso naquela proporção da escala pra fazer o filme. Mas, realmente essa cena é muito clássica, desde o tradicional até todas as refilmagens de King Kong. Volta e meia aparece uma por aí. Até pra franquia não deixar de existir, né?
Mas o fato é que na época o Empire State era um dos maiores prédios do mundo, se não o maior. Então isso já te dá uma proporção do tamanho desse símio gigantesco.
E ao que tudo indica, o King Kong terá um papel importante nos próximos filmes do MonsterVerse da produtora Legendary, responsável pela revitalização dos monstros gigantes na última década.
Estou empolgado.
Vamos ver agora.
4.
Quarta colocação! Vamos com Clover, de Cloverfield.
Putz, eu gosto muito de Cloverfield.
Cloverfield, o monstro.
Principalmente filmes com subtítulo, merecem minha atenção.
É, sempre,
sim. É muito da hora, cara. É muito da hora,
velho. É, sim, é da hora. É estranho, mas é interessantíssimo, porque esse filme ele quebra vários clichês de filmes de desastres com monstros gigantes, tudo numa tacada só, né?
É porque a estrutura toda do filme original, né, do Cloverfield, é que ao invés de ter a perspectiva externa da cidade sendo invadida, você tem a perspectiva das pessoas que estão lá durante a invasão. Tipo, como que é a vida de alguém que tá ali numa cidade sendo invadida por um monstro gigante? É muito da hora. Nossa, me deu até vontade de assistir de novo esse filme.
E pra quem não assistiu, né, Clover é um monstro gigante, bizarro, que ataca Nova York, e ele tem uma estrutura quadrúpede, meio esquisita, que conta com 91 metros de altura.
Ao longo do filme, de verdade, a gente só vê uns pedaços muito rápidos do monstro passando, e isso pra mim faz parte da graça, assim como no Tubarão do Spielberg, né? Você não tá vendo tudo, aí você passou uma coisa e você, ah, meu Deus! E aí é um cantinho do rabo, você, ah, meu Deus!
Não tem câmera que consiga pegar o bicho inteiro.
Exatamente! E aí, até isso contribui pra deixar a aparição de corpo inteiro no final do filme mais esquisita ainda, né? Porque eles usaram de um espaço aberto, e aí dá um contraste com o resto das cenas do filme.
Ah, e um detalhe muito importante. Aqui nós não estamos levando em consideração o Clover ridiculamente gigantesco que aparece em Cloverfield Paradox, tá? Que é um outro filme da franquia aí de Cloverfield.
Eu não vi esse ainda, Eu tô segurando, Mauri, Sem spoilers.
Então nem vou falar que lá tem um monstro que passa até as nuvens do céu, tá? Isso é exagero até pra gente.
Não, ok. Vamos manter isso sem spoilers, Mauri,
Três.
Na terceira colocação, vamos com Godzilla ou Gojira.
Você achou que a gente só ia citar, né, o Godzilla?
Não. O Rei dos Monstros tem que estar nessa lista. Godzilla é o clássico dos clássicos, destruindo cidades, soltando raios radioativos pela boca desde 1954, e é impossível não ao menos saber da existência dessa iguana mutante, seja como vilã ou heroína, que se tornou ao longo das últimas décadas. Em sua versão mais recente, no MonsterVerse, Godzilla tem humildes 108 metros de altura.
É muita coisa, mano.
Lutando contra outros monstros esquisitíssimos, por vezes que cheguem a ser até maiores, porém sem o carisma óbvio do lagartão que Godzilla.
Godzilla, é. Como você não olha... O Godzilla fala, ah, tô apaixonado.
Obviamente, acredito que seja do interesse de todos e pro bem geral da nação.
E acho que principalmente pro Godzilla.
Que a gente apague da história aquela versão de 1998, que mostra um Godzilla que mais parecia um dinossauro subnutrido. E a gente fica com a sua majestade em toda a sua glória dos anos 60 e atualmente quando ela ficou parrudíssima, né? A gente tá falando de Godzilla, mesmo que você fala Godzilla, enche na boca, né? Não é um Godzilla.
É um Godzilla.
Dá pra colocar um reverb? Godzilla!
2.
Na segunda colocação! Sim, vamos falar de Pacific Rim! Vamos com Slayton!
Cara, Pacific Rim é filmaço! Filmaço! passou!
Mas você tá falando dessas versões recentes,
né? É. Tanto um quanto um, dois. Pra mim, os dois são muito legais.
Eu me divirto muito.
Eu adoro,
Júlio. Não sei se eu sou o cara que tá fora da curva.
Tipo, é um Transformer pra quem não gosta de Transformer.
É verdade.
Você gosta de Transformer? Talvez você goste de Pacific Rim. Mas...
se você tipo, não gosta de Transformer...
É uma suspensão de descrença, né? Pensando em Transformers. É uma suspensão de descrença que superpassa.
Não, realmente. É bem legal.
Pacific Rim. Pra deixar claro, gente, é descrença que você fala, mas descrença. Pensando em Transformers.
Mas o Pacific Rim é uma grande homenagem à cultura dos filmes de gaiju japoneses, né? É uma versão hollywoodiana do isso, que seria
isso. Isso, é bem divertido, cara. E assim, acho que tanto eu quanto o Mauri, até nosso roteirista querido amigo Barone, concorda com isso, cara, que é divertidíssimo. E é pra isso mesmo que tá lá.
Lá tem monstro gigante, tem robô gigante com design maluquete.
É, sem contar as coreografias de luta, que dão belas surpresas pra quem assiste ao filme pela primeira vez. Aquela coisa toda, ter que fazer os movimentos e o robô vai lá e se mexe. E aí...
Lutar em dupla.
É fantástico, cara.
E nesse filme, né, no Pacific Rim, nós temos aí um monstro gigante, um bichão mutante, alienígena do mal.
Marca registrada.
Que tem apenas, senhoras e senhores, 128 metros de altura.
Não, cara, o Slayer é realmente gigante. E tem toda essa parada do filme, né? Porque os monstros vão cada vez ser maiores, né? Eles vão crescendo conforme o filme. Tipo, um monstro nível 2. Ah, um monstro nível 3. E aí vai chegando ao ponto
que... A fenda dimensional nem aguenta mais passar tanto monstro gigante.
E aí, sem nenhuma prega submarina, sai lá do fundo do mar o Slayer, que é o primeiro nível 5 que surge na história. E, obviamente, dá um trabalho gigantesco pros robôs protegerem o mundo, né?
Isso que é monstro gigante.
Recapitulando.
Se você já está mega chocado com tantos monstros gigantes da cultura pop que até se esqueceu de onde começamos, fique tranquilo, porque vamos te relembrar com o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, abrindo o top 10, o Mega Tubarão.
Do filme Mega Tubarão.
9.
Na nona colocação, temos Stay Puft de Os Caça-Fantasma.
8.
Na oitava colocação, senhoras e senhores, o Verme de Areia de Duna.
E a busca incessante por Melange. Você tem que falar Melange com a linguagem. Melange.
Oh, Melange.
Sete.
Na sétima colocação, tivemos Mechagodzilla.
É o robô gigante de Godzilla.
Isso. Do filme Mechagodzilla contra Godzilla, né? Ou no caso, Godzilla versus Mechagodzilla.
Seis.
Na sexta colocação, Gamera! O grande monstro Gamera.
5.
Na quinta colocação, King Kong! E é isso, é King Kong, é o clássico.
É o clássico.
4.
Na quarta colocação, The Cloverfield, o monstro Clover!
Por favor, não me deem spoilers, porque eu preciso assistir as continuações, não assisti ainda.
3.
Na terceira colocação, sim, Godzilla! Também conhecido como Godzilla.
2.
Na segunda colocação, senhoras e senhores, Slayton de Pacific Rim.
1.
E na primeira colocação, vamos com King Ghidorah, do filme King Ghidorah, de Ghidorah, o monstro tricéfalo.
Mano do céu, mano do céu, como é possível ser tão grande
assim? Ó, imaginem um dragão de 150 metros. Isso daria um prédio de 50 andares. Só que esse dragão não tem braço, tem escamas douradas, 3 cabeças, 1 pescoço super longos e 2 caudas, que também são seus pênis, no caso, né? Pra falar...
É importante, estamos
cientificamente, é científico aqui. Que o monstro usa pra se reproduzir e fazer várias outras aberrações similares. Esse é King Ghidorah, um dos maiores inimigos que Godzilla já enfrentou. Em suas diversas versões ao longo das décadas, a origem de Ghidorah mudou bastante, partindo de ser um dragão alienígena destruidor de mundos para um monstro geneticamente manipulado do futuro, guardião monstruoso do Japão feudal e até mesmo uma divindade de outra dimensão. E sejamos sinceros, olhando para a foto do bichinho, todas as histórias de origem batem tranquilamente. É só se olhar e falar, ok, Ghidorah, passa.
Pode ser do futuro, pode ser de outra dimensão, de outro planeta, não importa. Ele tem 150 metros.
É gigante! A gente tá falando de um dragão de 150 metros com 3 cabeças e 2 pênis. Isso é assustador!
Gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa, do Fernando Baroni. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.